Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Para falar sobre BETs, vícios, dívidas e saúde mental, o convidado de hoje é Hermano Tavares. Hermano Tavares é professor associado no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fundador e coordenador do PROANJO, um programa ambulatorial do jogo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP, em atividade desde 1998. Professor Hermano, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Joel. Obrigado aqui à Rádio USP pela oportunidade de trocar essas ideias com vocês.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
O Brasil assiste um crescimento acelerado das casas de apostas online, conhecidas como bets, oferecendo ganhos rápidos e fácil acesso, atraindo milhões de brasileiros. Dados recentes mostram que os brasileiros já gastaram cerca de 68 bilhões de reais em apostas online, o que representa 0,22% do PIB brasileiro. Ao mesmo tempo, atendimentos por jogo patológico no SUS cresceram de forma expressiva nos últimos anos. O Instituto começou desde 1998. Em 98 você já esboçava, professor, um perfil do apostador. De lá para cá, o que, que mudou em relação ao jogo no país?
Mudou muita coisa. O que é mais impactante em termos de mudança do cenário de jogo é o advento da aposta online. A rigor, você poderia fazer apostas online desde os anos 90, porque existia a internet, mas o boom da internet, das redes sociais, é uma coisa mais recente. E uma coisa muito importante é que o apostar online, ele não era uma coisa legalizada ou regulamentada nesse país até 2018. De repente, a nossa sociedade foi invadida por uma avalanche, um tsunami, desastre natural, de ofertas de apostas online, sem regulamentação e, pasme, né, sem qualquer previsão de arrecadação. Os caras operaram por mais de 5 anos sem arrecadar um centavo de uma atividade absurdamente lucrativa. Fora a questão financeira, a questão da saúde das pessoas é uma coisa muito dramática.
Falando em saúde, professor, quando uma aposta deixa de ser lazer para se tornar um problema de saúde?
Eu vou entrar num detalhamento maior, mas eu quero, em primeiro lugar, deixar isso claro para vocês. Quando é que jogo de aposta, né? Quando é que a aposta deixa de ser entretenimento e começa a ser problema? Tem um divisor de água que é fundamental.
Qual é?
Apostar para recuperar. Eu apostei, não ganhei. Beleza, vida que segue. Não, eu não admito isso. Não, isso é uma palhaçada. Não, eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor, eu vou provar para todo mundo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dobrar minha aposta, porque eu vou ganhar o dinheiro que eu esperava ganhar, mas eu preciso, além de ganhar o que eu esperava ganhar, eu preciso recuperar o que eu perdi em aposta anterior, ou em apostas anteriores. Por que que isso é um divisor de águas? Veja, você está num fim de semana, você fala, quer saber, tá um tédio danado, eu vou pro cinema. Aí você vai, rapaz, é caro, hein? Hoje em dia é caro. Tudo bem, você consegue uma meia entrada, mas você tem que comprar pipoca, o estacionamento, etc. A brincadeira, sai por baixo, você levar uma companhia, financiar sua companhia, sai por baixo uns 120 reais, assim, fácil, né? E aí, olha só que azar, o filme era ruim. Você não vai me ver batendo na janela da bilheteria dizendo, eu exijo o meu dinheiro de volta, isso é uma palhaçada, né? Quer dizer, eu não vou investir esforço e energia para ter uma recuperação do meu investimento. Porque aquilo é tão somente entretenimento. Se o entretenimento não entregou aquilo que eu esperava, aspas, faz parte do jogo.
Então existe uma lógica psicológica atrás dessa coisa do jogo, né?
Não existe uma lógica, existe uma psicológica.
Essa é a questão. Quais são os principais alertas para identificar uma relação problemática com o jogo?
Se você entrar no aplicativo gov.br, você vai encontrar lá uma coisa chamada autoexclusão. Vamos dizer, você está preocupado com a forma como você joga, você gostaria talvez de propor que você vai ficar uns 3 meses sem jogar. Você entra lá, clica nesse negócio, dá os seus dados, automaticamente o Ministério da Fazenda vai bloquear suas apostas pelo prazo que você indicar. Você pode até inclusive assim, por prazo indefinido, depois se eu quiser eu volto e mudo esse status, mas por hora você pode dizer, não, me ajuda a não apostar por 3 meses. Só que para poder fazer isso, o indivíduo é convidado a fazer o autoteste. Esse autoteste foi desenvolvido por nós aqui da USP, foi recentemente publicado e já faz 3 meses que ele está em uso corrente no Brasil, adotado como um instrumento oficial do Ministério da Fazenda e do Ministério da Saúde. Eles são 3 perguntas ou 3 Cs mais 1. Eu vou contar para vocês quais são. Então, primeira pessoa responde 3 perguntas. Se for não, 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 vida que segue. Se for sim para pelo menos uma dessas 3, qualquer uma dessas ou mais, tem que responder a 4ª pergunta.
E quais são as perguntas?
Vamos lá, as 3 primeiras perguntas. Controle, caça e conflito. Primeira pergunta, quando você vai fazer uma aposta, com frequência você perde o controle? Entendido aí, perde o controle é, eu fico mais tempo nessa atividade do que eu tinha planejado, ou invisto mais dinheiro inicialmente do que eu tinha planejado. Segundo C, caça. Você vai apostar, você perde, você fica caçando o resultado, isto é, você vai ficar apostando para tentar recuperar o dinheiro perdido? Terceira pergunta, conflito. Apostar está te colocando em conflito com a sua vida, com seus valores, sua família, seus pagamentos, as coisas que você acha importante na vida, está te colocando em conflito e mesmo assim você continua apostando? Então, se você responder sim para uma dessas 3 perguntas, é o seguinte, amigo, o seu apostar não é um apostar saudável. Agora, se você precisa de tratamento ou não, só você vai poder dizer. Mas se quiser ter mais certeza, responde o 4C. O 4C é o corte. Se você tentar cortar suas apostas, você vai ficar inquieto, chateado, você vai se sentir mal. Porque se a resposta for sim, aí amigo, é o seguinte, você tem uma coisa chamada transtorno do jogo, está na hora de se tratar. Não adianta matar o mensageiro se você não gostou da mensagem, mas é isso que a gente está propondo. Como é que você chegou a essa conclusão? Nós analisamos dados de mais de 8 mil respondentes, alguns que eram indivíduos que apostavam regularmente em loterias da Caixa Econômica Federal, outros de um levantamento epidemiológico, e nós chegamos à conclusão de que esse modelo de 3 mais 1 identifica 100% das pessoas que têm dificuldade com apostas e 97% das pessoas que preenchem critério para o transtorno do jogo.
A compulsão é um fator primordial para você se envolver nesse transtorno do jogo?
Compulsão não é que ela é um fator, ela é o problema, né? Quer dizer, então a pergunta, Joel, talvez fosse como é que um hábito vira ou não vira uma compulsão, certo?
Isso depende de pessoas para pessoa, né? Quer dizer, uns reagem de uma forma, outros de outra.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, bets, vícios, dívidas e a saúde mental com o professor Hermano Tavares. Agora vamos com a notícia da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Unicef divulga guia de 10 pontos sobre a proteção parental de crianças na internet. A Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
O Unicef divulgou um guia de 10 pontos para pais e cuidadores de crianças que utilizam a internet. Segundo a agência da ONU, criar filhos na era digital não é uma tarefa fácil, uma vez que é preciso acompanhar o ritmo das tecnologias e equilibrar riscos e oportunidades que elas trazem. Para produzir o manual, com 10 recomendações e conselhos, o Unicef consultou a especialista em parentalidade digital Jaqueline Nesse. Doutora em psicologia, ela é professora assistente de psiquiatria e comportamento humano na Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Para Nessie, é preciso se comunicar com regularidade desde muito cedo sobre o papel da tecnologia na vida da família. E a primeira dica é perguntar aos filhos sobre os dispositivos eletrônicos que utilizam, do que eles gostam ou não gostam na internet e falar sobre os riscos no uso da tecnologia de forma aberta e honesta. Outro tema abordado pela psicóloga é a imposição de limites sobre conteúdos e o que se pode ou não pode fazer no computador ou telefones móveis, assim como o que compartilham ou encontram online. E para a Nesse, nem tudo é culpa da tecnologia e é preciso estar atento ao sentimento e ao comportamento dos filhos online. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Professor Hermano, quero um pequeno comentário seu. O acesso das crianças às redes sociais. tem também o perigo do jogo, né? Do tigrinho, né? Que acaba tornando as crianças viciadas também no jogo de uma maneira precoce.
Não vou dizer que não tem menor apostando por aí, porque tem muito. Mas fica cada vez mais difícil, porque agora tem leis que impõem reconhecimento facial, etc. Mas ainda tem muito uma situação de pessoas sem escrúpulos. Elas montam bolsas de aposta entre jovens menores de idade. Os jovens entregam o dinheiro para essa pessoa que, quando maior de idade, ela vai e faz uma bolsa de apostas. Se eventualmente acertarem lá, ele faz a passe do dinheiro, a remuneração das pessoas que ganharam. Isso seria como se um adulto fosse até a padaria comprar um maço de cigarro para as crianças, entendeu? E qual é o problema? O problema é que isso é um formador de hábito. O cérebro infanto-juvenil é um cérebro plástico e muito vulnerável aos formadores de hábito, seja cigarro, álcool, outra substância ou as apostas, porque essas coisas todas agem nas mesmas regiões cerebrais. Dos jovens, as regiões cerebrais que estão em desenvolvimento, então eles são particularmente vulneráveis.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Hermano Tavares para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Nesse momento que nós vivemos no Brasil, que doenças mentais são mais recorrentes?
Olha, Joel, a gente tem aí, infelizmente, uma certa confirmação já de dados que colocam o Brasil em primeiro lugar nas grandes metrópoles em ansiedade, em segundo lugar quando se trata de depressão, também nas grandes cidades. A gente tem um em cada três brasileiros com dificuldade de sono. É um novo indicador aqui no nosso radar, né? As dificuldades de sono têm aumentado muito. E elas são proporcionais à percepção social de que nós temos um problema de concentração e atenção. Curiosamente, não relacionado com o uso excessivo de telas. É uma onda de problemáticas ligadas à atenção que veio não se sabe de onde, porque onde estava isso antes, né? A gente também tem um dado muito preocupante, que é o aumento de curva de suicídio. No mundo inteiro essa curva está estável ou caindo, no Brasil ela sobe. A gente tem um conjunto de sinais ruins em torno de violência doméstica, tanto por homens quanto por mulheres, mães e pais. Ou seja, há um avivamento, né, da violentização e da agressivização das relações sociais, e isso tem afetado a saúde mental de forma muito impactante.
Quais seriam as políticas públicas necessárias para a gente combater?
Basicamente, a construção de equipamentos substitutivos, né? CAPS AD, álcool e drogas, CAPS AI para crianças, que faltam agudamente em muitos lugares, CAPS adultos, CAPS 3, que comportam um certo regime de internação voluntária, né? Isso tudo seria, assim, a continuidade do que se espera da reforma psiquiátrica brasileira, cujo marco é a Lei Paulo Delgado, 2001. Saúde mental é dever de todos, é direito de todos, não é prerrogativa de ricos. A gente tem que parar com essa ideia de que todas as abordagens que lidam com o sofrimento, inclusive psicanálise, elas são elitistas por si só. Isso tem feito mal para a política pública na matéria.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta de hoje, bets, vícios, dívidas e a saúde mental, com o professor Hermano Tavares. O avanço das apostas online no Brasil também levanta questões sobre a regulação, responsabilidade das empresas e o papel do Estado na proteção da população, professor.
Papel do Estado. Pois é, os estados, mundo afora, e aqui não é exceção, têm uma situação de conflito de interesse, porque eles legalizam, regulamentam, e a partir dessa legalização e regulamentação, eles passam a recolher
impostos, né,
em cima dessa atividade. O orçamento nacional varia as estimativas, mas alguém fala aí de rombos de 50 a 100 bilhões de reais. A previsão é que com a taxação de bets você consiga cobrir, por exemplo, até 40 bilhões. Ou seja, olha que impressionante, só com a taxação de bets você poderia reduzir o desequilíbrio orçamentário do país. Isso é ilusório. O que você faz isso, você recolhe, ok. Mas você vai ter mais pessoas deprimidas, estressadas, com doenças atreladas à questão do estresse, doença cardiovascular, doença metabólica. Ou seja, o que você vai arrecadar de um lado, você vai ter que gastar do outro, a não ser que você seja um estado negligente. Então você arrecada, a pessoa adoece, adoece inclusive emocionalmente também, é importante que se diga, adoece financeiramente, mas você lava as mãos em cima disso, bom, meu orçamento está mais equilibrado, eu não tenho problemas com isso. Na verdade vai ter, porque quando você compromete a saúde social, você compromete a própria produção, e aí, enfim, o que eu quero dizer é, o Estado, ele tem uma situação delicada aí, porque ao mesmo tempo em que ele regula, ele promove as apostas, ele permite as apostas, ele tem um interesse investido nisso daí. Não tem como escapar desse conflito de interesse. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a sociedade civil
pressione o governo a respeito de uma regulamentação.
O governo por uma regulamentação efetiva e restritiva. O debate é quanto de restrição e quanto de liberdade que vai se dar ao indivíduo para tomar a decisão se ele quer apostar, não quer apostar, quanto ele pode apostar, etc.
Professor, falando em regulamentação, ela é suficiente para proteger a população nos dias de hoje?
A nossa regulamentação, ela está em construção, então ela está longe de ser uma regulamentação finalizada e estabelecida. Cadações de bilhões de reais, etc. Sabe quanto desses bilhões vai para a saúde? É uma porcentagem ínfima, é de um dígito. Disso vai para a saúde, aí cai no grande pool do Ministério da Saúde. Aí lá, não vai ser para tratar o jogador, percebe? Vai ser, por exemplo, melhorar a cobertura vacinal. Pô, as crianças precisam ser vacinadas, tá tudo certo. Para ser inteiramente justo, já que parte desse dinheiro terá sido mediante o sacrifício da saúde mental do apostador, que primeiro a gente cubra todo e qualquer apostador que tem necessidade e deseja se tratar. Gastamos esse dinheiro bem gasto com essas pessoas. Agora, o que sobrar, a gente vai cuidar do resto, entendeu? Inclusive, a gente precisa, em termos de regulamentação, ter um financiamento designado e inquestionável para campanhas de educação e prevenção. Desculpa aqui a expressão popular, mas é de pequeno que se torce o pepino.
Quais são os caminhos possíveis para a prevenção e tratamento do vício em jogos?
Eu acho que a indústria do jogo tem que estar embutida nessas discussões com os provedores e tal, mas a gente também não pode dar voz a todo mundo, isso é uma democracia, mas não tem, não pode ser ingênuo. A autolimitação é muito difícil. O cara não vai se autolimitar. Ele pode ganhar, num mês, 100 milhões. É uma coisa grande. Aí você fala, não, daqui para frente você só pode lucrar 50, porque 50% da sua arrecadação vem de dinheiro compulsivo, vem de aposta de indivíduo que não deveria estar apostando. Então nós vamos ter que criar um sistema, uma limitação. Ah, eu não quero ser limitado, então eu vou te taxar mais. Aí eles reclamam, ah, você vai estar me taxando a mais, você vai ver. Você vai inviabilizar o meu negócio e você vai facilitar o jogo ilegal. Não, o negócio deles não vai ser inviabilizado porque a gente aumentou a taxação. Aliás, aumentar a taxação, se a gente pegar o exemplo de álcool e drogas, tem sido o mecanismo mais eficaz para tentar conseguir mitigar esses problemas. Mas eu acho que o pilar é esse, olha.
Que políticas públicas poderiam ser implementadas para reduzir os danos econômicos e sociais das apostas?
Vamos fazer campanhas específicas e um rastreio ativo de pessoas que tenham dificuldade com aposta nos grupos de risco. Hoje o grupo de risco é jovem, ensino médio completo ou incompleto, sexo masculino, histórico pessoal de transtorno psiquiátrico ou outra compulsão. Esse grupo a gente precisa rastrear ativamente, ver se eles estão apostando, como é que estão apostando. E o terceiro pilar é o que a gente chama de intervenção indicada. Então tem a universal, a seletiva, a indicada. A indicada é você pegar os indivíduos que já desenvolveram um problema e ajudá-los.
Quando você fala ajudar, qual é o melhor tratamento para esse jovem?
O tratamento tem que ser dosado de acordo com duas coisas: acessibilidade e gravidade do quadro. Você não vai gastar uma bala de canhão para matar uma mosca e ao mesmo tempo você não vai dar um tiro de espingardinha de chumbo num dragão. Então você tem que fazer uma avaliação do nível de gravidade ali presente. Eu quero destacar aqui os jogadores anônimos.
Falando em jogadores anônimos, quem aposta mais, professor? A população vulneráveis, a classe média, os mais ricos do país?
Apostar tem sido um comportamento razoavelmente democrático, ainda que mais associado ao sexo masculino do que ao sexo feminino, mas isso pode mudar a qualquer momento de acordo com a oferta de jogos que existem no mercado. Das pessoas que apostam, as que têm mais risco de desenvolver problemas são aquelas que são socioeconomicamente mais vulneráveis. Então são as pessoas de menor renda, menor educação, solitárias, viúvos, divorciados, separados, desempregado, baixa renda, porque o canto de sereia do jogo é o que atrai mais a pessoa, né? Dizer, olha, vem, aposta, resolva todos os seus problemas na virada da sorte, etc.
Eu me lembro que falavam das velhinhas que jogavam no bingo. A solidão para essas pessoas que vivem sozinhas, são aposentadas e viúvas, é um fator para você começar a apostar de uma maneira exagerada?
O que motivou a criação do nosso ambulatório foi durante a primeira onda lá dos bingos. Aí tinha aquela história, não, bingo é diversão dos velhinhos, não atrapalha eles não, tal. Veja, primeiro que a gente chamava de bingo não era bingo, né? Era o tal do vídeo bingo que era o caça-níquel eletrônico. E o perfil do apostador naquela época era 3 homens para uma mulher, 45 anos de idade, arrimo de família. Não tinha nada a ver com o velhinho e a velhinha, entendeu? Se o velhinho e a velhinha fossem jogar, ele também tem risco. Mas ele não era o contingente maior de pessoas procurando ajuda para dificuldades com aposta.
Nós falamos dos velhinhos, né? O perfil que mudou de lá para cá, desde 1998, quando começaram seus estudos. Que tipo de conselho vocês dariam para as pessoas? Quando eu devo procurar ajuda? Fora aquelas 3 perguntas que foram elaboradas aí pela sua área para esclarecer as pessoas, como eu devo fazer perceber que eu sou portador de uma compulsão e está destruindo a minha vida econômica e mental?
A pessoa precisa fazer um exame de consciência, vamos dizer assim, tão honesto quanto ela conseguir. Que é desafiador, né? Nós mesmos, às vezes, temos a tendência a inventar uma desculpa para a gente, etc. Mas assim, apostar já causou algum constrangimento na minha vida? Alguma vez eu apostei de um jeito meio estranho? É o mesmo que eu falo para bebida. Se eu chegar para alguém e perguntar, ei, você tem um problema com álcool? Não, a resposta é sempre não. Não, eu não tenho problema com álcool. Quem tem problema com álcool é o meu vizinho. Mas se eu perguntar, até para mim mesmo, alguma vez você bebeu e passou algum constrangimento que você bebeu, quer dizer, a bebida, aí eu vou dizer, teve uma vez ou outra. Poxa, então, me elabora um pouco mais sobre isso, né? Se você fala, não, olha, apostar, eu nem aposto, não, acabou. Mas eu não aposto, não. Uma vez ou outra, apostar me causou um constrangimento aí, porque eu fiquei curto de dinheiro, aí atrasei um pagamento, alguém me cobrou. Isso foi pontual, nunca mais te aconteceu na vida. Ou, olha, volta e meia, isso aí tá te incomodando.
Então vamos repetir as 3 perguntas, professor.
Bora repetir.
Tem que perceber se tá com problema com o jogo ou não.
Isso.
Quais são as 3 perguntas?
Controle, caça, conflito. Controle. Eu vou apostar e eu acabo apostando mais do que eu pretendia ou gasto mais tempo com isso do que eu queria. Caça. Se eu perder, é certo que eu vou voltar lá e vou tentar recuperar meu dinheiro perdido nas próximas apostas. Conflito. Apostar está me colocando em conflito com os meus valores. Minha esposa já me questionou sobre isso, eu atrasei a pagamento de mensalidade da escola do meu filho. Isso está me colocando em conflito e eu, apesar disso, insisto em continuar apostando. Volto a repetir, só por isso aí eu vou dizer, o seu apostar já não é mais saudável. Ele não é um apostar saudável. Bora ver se você está preenchendo o critério para compulsão plenamente estabelecida. Me diz aí, você já tentou cortar, que é o quarto C, né? Você já tentou cortar as apostas? E aí você ficou inquieto, você se sentiu custeado e ficava pensando assim, não, só uma apostinha para pôr as coisas em ordem. Aí, rapaz, está na hora de procurar ajuda.
Como a pessoa que está nos seguindo, no nosso programa, pode procurar ajuda no Instituto do Jogo lá, no Departamento de Psiquiatria.
Ô, amigo Joel, agora você me põe numa situação difícil. Eu tenho uma equipe lá que trabalha de maneira valorosa, mas que é um serviço universitário, que funciona à base de residentes, pós-graduandos e muito, muito trabalho voluntário, né? Temos 70 profissionais, dos quais 60 são voluntários, pessoas que dedicam 8 horas gratuitas do seu trabalho, da sua capacidade. Não adianta vir para cá, porque a gente está com uma fila de espera brutal. Ou entra, né? A gente vai fazer uma análise de gravidade, vai tentar escalonar, né? Os casos mais graves a gente vai tentar passar na frente, mas vai ter um prazo de espera. Eu acho que o próximo passo é a gente está trabalhando intensamente junto a, de novo, aos órgãos estatais, uma ampla capacitação da rede de saúde.
Enquanto isso não acontece, né? é responder, entrar no site do governo e responder aquelas três perguntas. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório e do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.